Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
É feliz, é festeiro, o povo do meu Pará. De janeiro a janeiro, a gente bandeira como o Rio Guamá. É um som de pau e cordas, vai dar guarda de se dançar. Invade nossa alma, tambores e palmas soando no ar. É o vento do norte que sopra forte e levanta a voz. E esse vento danado que vem swingado é o carimbó. Carimbó, com ele ninguém se sente só. Carimbó, festa boa tem que ter carimbó. Carimbó, com ele ninguém se sente só.
Festa boa tem que ter carimbó do Pará. E aqui no Caminhos da Amazônia, além de ter festa, também tem muita música boa e informação. Por isso, já atracamos a nossa bajara do conhecimento diretamente no porto da sua rádio para mais uma fantástica viagem recheada de aventura. Prontos para mais uma jornada em busca de conhecimento sobre a região amazônica e seus povos? Então, aumente o volume, pois o Caminhos da Amazônia já está no ar.
Caminhos da Amazônia.
Não é mais nem novidade que a cada temática do Caminhos da Amazônia fazemos inúmeras descobertas. E apesar de estarmos na região amazônica, sempre tem algo novo para aprender, compreender, explorar e, claro, compartilhar com você. E hoje não vai ser diferente. Porém, preste bastante atenção, pois a temática de hoje tem tudo a ver com a educação na Amazônia. Mas antes, vamos escutar a canção Essa Terra é Minha, de Narúbia Uerebi, para que assim você já possa se familiarizar com o assunto.
Amazônia.
E aí, sentir o poder da canção que reforça o poder ancestral e um clamor da terra e também faz memória a todos os líderes indígenas que tiveram suas vidas ceifadas? Como eu bem falei anteriormente, na temática de hoje vamos falar sobre educação, mas é no contexto dos povos indígenas, ou seja, educação escolar indígena na Amazônia. Você conhece as diretrizes da educação indígena? Sabe como funciona esse processo ou até mesmo teve experiência nesse processo de ensino? Pois não se preocupe, pois a Daniela Pantoja conversou com a professora Maria Aldirene Cordeiro, que possui um amplo conhecimento sobre o assunto e nos tirou muitas dúvidas. Vamos conferir?
Entrevista ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Para podermos entender melhor sobre a educação indígena e escolar na Amazônia, eu converso com Maria Aldirine Cordeiro, que tem em sua bagagem um amplo conhecimento sobre este assunto. Ela é professora associada da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, onde, além da atuação docente, desenvolve atividades de extensão nas comunidades do assentamento Vila Amazônica, em Parintins, no Amazonas, sobre educação do campo, alimentação e sustentabilidade. Ela é pós-doutora em antropologia social. Professora, seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Inicialmente, gostaríamos que você explicasse como que funciona a educação escolar indígena.
Inicialmente, para que estabeleçamos dois parâmetros de diálogo sobre essa temática, é preciso que falemos o óbvio. A educação escolar indígena é diferente da educação indígena. A educação indígena é um conjunto de princípios e regras que são construídos dentro de uma comunidade, de uma mesma etnia, que são pensados coletivamente, que são vivenciados e experienciados coletivamente, cujo objetivo é construir a identidade ou a formação identitária de um indivíduo, de um cidadão, que nasce naquela comunidade e precisa ser balizado para respeitar, aprender a língua, respeitar os valores, ritualísticos ou não. Enfim, a educação indígena é aquela que não tem uma objetividade formal, mas que ela é integrativa, experienciada e vivida nas relações do cotidiano entre as crianças, os mais velhos, os adultos de uma determinada etnia. A educação escolar indígena, por sua vez, ela já tem um outro objetivo. Primeiro, porque ela não é construída coletivamente, ela é imposta inicialmente para os povos indígenas ou povos originários brasileiros. O objetivo dessa educação escolar indígena no Brasil era a uniformização linguística e algo um pouco mais perverso, que era evangelizar os indígenas e integrá-los à sociedade civilizada. Então seria civilizar esses indígenas que não eram considerados ainda nem seres humanos.
Atualmente, como está o cenário da educação indígena no Brasil e nesse contexto de Amazônia?
Atualmente, o cenário da educação indígena no Brasil e no contexto da Amazônia não é dos melhores. Um exemplo claro é o que está acontecendo agora no estado do Pará, quando povos indígenas do Baixo Tapajós e do Médio Tapajós e do Alto Tapajós lutam para assegurar uma educação escolar indígena de qualidade dentro dos territórios. E o que nós vemos é o governo estadual se recusando a atender a essas reivindicações. Essa luta não é de agora. Ela ganha visibilidade com essa ocupação da SEDUC e com a paralisação da BR-163. Ela ganha visibilidade porque isso chegou no limite no estado do Pará. No estado do Amazonas, nós temos uma outra forma de construção da educação indígena, mas que ainda, até agora, não passou por essa visibilidade. Porque o que a gente tem também no cenário das Amazônias, e eu falo da experiência onde vivo, no estado do Amazonas e no estado do Pará, não é o cenário que nós que trabalhamos com a educação indígena gostaríamos de ver. Porque o que acontece na maioria dos casos é que as escolas dentro das aldeias, dentro dos territórios, funcionam como um anexo rural de escolas que atuam nas cidades, nas sedes dos municípios. Há um processo seletivo que todos os anos demite os professores indígenas que muitas vezes atuam, na verdade, nas escolas indígenas, mas não são indígenas. Eles são demitidos e recontratados. Essa política utilizada para a educação não indígena também acontece na educação indígena. O pior do que isso não é só a falta de contratação ou de respeito para com os profissionais indígenas, mas é também na ausência de se pensar um projeto pedagógico indígena com um conteúdo curricular que possa assegurar a esses povos, tanto do estado do Amazonas como do estado do Pará, realmente uma identidade linguística.
Como estão compostas as diretrizes curriculares nacionais da educação indígena?
As diretrizes curriculares nacionais da educação indígena existem, foram construídas dentro do movimento indígena por um grupo muito diversificado de etnias que durante muito tempo pensaram essas diretrizes curriculares nacionais. O problema é que esse pensar as diretrizes curriculares nacionais de educação indígena, também esse pensar foi guiado, definido, estabelecido, protocolado dentro dos padrões e dos parâmetros da educação não indígena. Então, ainda que nós tenhamos esses parâmetros curriculares da educação indígena, que são generalizantes, eles não dão conta das especificidades da vida cotidiana e da construção identitária de cada um dos povos indígenas.
Professora, essas diretrizes estão sendo implementadas na região amazônica? O que precisa ser estruturado para que a educação indígena seja executada de forma adequada nas escolas?
Eu não tenho autoridade nem competência suficiente para responder a você como essas diretrizes curriculares deveriam ser implementadas na região amazônica. Mas a minha contribuição, por exemplo, é socializar com vocês uma experiência da qual eu tenho participado como voluntária no Ministério Público do Estado do Pará, assessorando a promotora de justiça Lilian Braga, que enquanto fora promotora de justiça em Jacareacanga, ela iniciou. Então, essa experiência, ela começa com o povo Munduruku do Alto Tapajós, que durante uma audiência pública reclamava para a promotora de justiça, denunciava para a promotora de justiça que a educação que lhes era fornecida dentro e fora do território não era aquela assegurada pela lei. Não, eles não tinham a educação escolar indígena que a lei lhes assegurava, e que a educação que estava sendo, abre aspas, oferecida no território, não estava atendendo às suas necessidades. Então, o primeiro passo no momento que nós aconselhamos a doutora Lilia e que foi acordado junto com os indígenas, era que antes de qualquer decisão, era preciso fazer uma cartografia dessa educação que era fornecida dentro do território. Uma cartografia construída em conjunto com eles. O mais importante é que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais cumprissem as legislações que determinam que a educação escolar indígena seja construída pelos indígenas e para os indígenas. Infelizmente, nós ainda não temos dentro do Ministério da Educação, dentro dos conselhos estaduais de educação, a presença dos povos indígenas defendendo legalmente ou majoritariamente as suas educações. Porque não há uma educação escolar indígena, como não há uma Amazônia. As Amazônias deveriam ser pensadas no plural, e as educações indígenas também deveriam ser pensadas no plural pelos próprios indígenas. Nada sobre eles sem eles.
Muito obrigada, Aldirene Cordeiro, professora associada da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e pós-doutora em Antropologia Social, por seus esclarecimentos aos nossos ouvintes. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Obrigada, professora Maria Aldirene Cordeiro, por esclarecer sobre esse importante assunto que percorre todo o nosso Brasil. E nesse cenário da Amazônia, como foi pontuado pela professora, ainda existem muitos desafios quanto às políticas da educação indígena. Seria muito bom que os governos federal, estadual e municipal cumprissem as legislações que determinam que a educação indígena seja construída pelos indígenas e para os indígenas.
Poema Yandé, poema Pinharama, Yassu Yangari, poema Indearama, Sepua, poema Indearama, Sepiapura, poema Indé, Curaciane poema, Iuacayane poema, Paranauaçu, poema Yandé. Uema Pinharama, Yansu Yanigari, Uema Indearama, Semua, Uema Indearama, Sepiapura.
Essa canção está em Nhengatu, que é uma língua indígena da Amazônia, e é usada na educação escolar para preservar a cultura e a identidade dos povos indígenas. Mas nem sempre nos espaços de ensino é priorizado o estudo das línguas maternas. Por isso, é necessário fortalecer o aprendizado não somente dos alunos, mas também de professores indígenas, para que assim possam ter uma educação de qualidade e que respeite suas culturas. Diferente do que tem se visualizado em alguns estados da Amazônia, no qual a educação tem sido fortemente atacada e os direitos dos povos indígenas estão sendo violados. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre este assunto, já abordando sobre os desafios encontrados por alunos e professores, mas também ouvir iniciativas que estão sendo desenvolvidas para fortalecer o ensino nas comunidades. Não sai daí não, que já estamos de volta.
Nossa terra, nossa mãe, nossa vida, nosso chão, no meu peito um coração. Tua selva protegida, transformaram em ferida a história da nação. Reduziram nosso espaço, limitaram a liberdade, atentaram meu viver. Amazônia consagrada, por você eu lutarei, defender é meu dever. Flecha teu cocar, os tambores chamarão.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Você nem bebeu um suco direito e nós já estamos de volta por aqui na proa da embarcação e no batuque do Marajó para dar continuidade ao Caminhos da Amazônia. A nossa viagem fica bem melhor na sua companhia. E claro, que sempre cabe mais gente por aqui. Então corre, chama o Curumim, a Cuiantã, o Sumano, a Sumana e mais pessoas para escutar o programa, pois já estamos no ar.
Moça velha, moça nova, bota saia pra rodar, sumando sua camisa, deixa o corpo relaxar, gira em cima, gira embaixo, carimbó é do Pará.
Aonde tem o tucupi, mande sobe o tacacá.
Que batuque é esse de carimbó?
Cruzeirinho do Marajó.
Que batuque? Caminhos da Amazônia.
Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. No programa de hoje, estamos falando sobre educação escolar indígena na Amazônia. No primeiro bloco, a professora Maria Aldirene Cordeiro explicou os conceitos de educação indígena e educação escolar, bem como o atual cenário desse processo de ensino na Amazônia. Agora vamos desembarcar nos territórios para conhecer essas iniciativas e os desafios relacionados à educação escolar indígena. No estado de Roraima, o ano letivo de 2025 iniciou em etapas com reforço na educação indígena. Mais de 18 mil estudantes do interior retornaram às aulas, enquanto comunidades indígenas recebem reforço com novos professores bilíngues e cuidadores. Simbora conferir como tem sido executada essa iniciativa com Denifer Costa, da Rádio Monte Roraima FM.
É isso mesmo, o ano letivo de 2025 em Roraima começou em etapas. Na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, as aulas iniciaram para 18.595 estudantes em 63 escolas localizadas nas áreas urbanas e rurais dos 14 municípios do interior do estado. Já na capital, Boa Vista, e nas comunidades indígenas, o ano letivo começará no dia 30 de janeiro, conforme previsto no calendário escolar. Nas comunidades, o estado conta com 251 escolas e mais de 18 mil estudantes indígenas matriculados. Para garantir o acesso à educação, é oferecido gratuitamente transporte e merenda escolar, incluindo áreas de difícil acesso, como a terra indígena Yanomami. Além disso, a Secretaria de Educação e Desporto está realizando, desde a semana passada, a contratação de 905 professores e 45 cuidadores para atender as escolas prioritariamente indígenas. A presidente da Comissão de Processos Seletivos da Secretaria de Educação, Rosalete Saldanha, ressaltou a importância dessa iniciativa para fortalecer o ensino nessas comunidades.
O compromisso da SEED é garantir o pleno funcionamento das escolas indígenas, respeitando as necessidades educacionais, culturais e a diversidade linguística das comunidades, ofertando ensino de qualidade para todos. Desejamos a todos um feliz ano letivo de 2025.
Foram selecionados professores para diversas disciplinas, como cuidadores de alunos e docentes de línguas maternas indígenas, como Makuxi, Wapchana e Taurepang, para as áreas de ensino médio, educação de jovens e adultos, ensino fundamental, anos iniciais multidisciplinar bilíngue e também para a área multidisciplinar bilíngue e Yanomami. De Boa Vista, Denifer Costa, da Rádio Monte Roraima FM, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Obrigada, Denifer Costa. Muito bom saber que o processo de ensino escolar indígena tem sido incentivado no estado de Roraima. Já no estado do Pará, a educação indígena tem enfrentado inúmeros desafios, principalmente no sistema de organização modular de ensino indígena, o SOMEI. Confira com Liege Costa.
A educação indígena na Amazônia é fundamental para a preservação da cultura, da língua e dos saberes ancestrais dos povos originários. No Pará, o professor Jorge Borari, do povo Borari de Alter do Chão, em Santarém, oeste paraense, tem uma visão clara sobre a importância da educação indígena na Amazônia.
A educação escolar indígena, ela se baseia nos princípios da especificidade, né? Uma educação específica, diferenciada, de qualidade e bilíngue. Então, a gente tenta reforçar que esse ensino nas comunidades precisa valorizar a questão linguística, a questão da língua materna, o ensino, fortalecimento dessa língua materna na comunidade e também os saberes tradicionais. Então, a gente espera que dentro das aldeias esse ensino, a educação escolar indígena, ela funcione valorizando a cultura daquele povo onde o ensino está sendo oferecido, né? Nós temos uma diversidade muito grande de povos, 14 povos e mais de 100 aldeias. Então, essas 100 aldeias precisam que sua cultura, que seus costumes, que sua língua seja valorizada e através da escola seja potencializado essa valorização do ensino.
No estado paraense, o Sistema de Organização Modular de Ensino SOME e o Sistema de Organização Modular de Ensino Indígena SOMEI foram criados para levar o ensino médio às aldeias e comunidades ribeirinhas da Amazônia, respeitando suas especificidades culturais e geográficas. Atualmente, são 45 professores indígenas atuando em 47 aldeias da região do Baixo Tapajós, abrangendo municípios como Santarém, Belterra e Aveiro. Apesar da...
Caminhos da Amazônia.
Governamentais no estado do Pará, como a Lei 10.820, recentemente revogada, ameaçava esse direito à educação ao propor mudanças que fragilizavam o ensino nas aldeias. A substituição dos professores por aulas transmitidas por televisores, além da precarização dos direitos trabalhistas dos educadores, gerou indignação entre alunos, professores e lideranças indígenas que travaram uma luta até a revogação da medida. Para estudantes como Vitor Tupinambá, de Muratuba, território indígena Tupinambá, em Santarém, no oeste paraense, que cursou o ensino fundamental e médio pelo SOMEI, essa modalidade é essencial para a formação acadêmica e pessoal dos jovens indígenas. Além do aprendizado tradicional, a presença de professores dentro das comunidades amplia a perspectiva dos alunos e os prepara para o ensino superior.
Durante o meu tempo que eu estava estudando pelo sistema, tive muitos conhecimentos, muitos aprendizados. Os professores me ensinavam como que é a porta da universidade, né, que é isso que tem que ser. Eles me ensinavam como que a gente deve atuar dentro da universidade. Então, esse sistema, para mim e pelos moradores da minha aldeia, tanto as pessoas mais velhas quanto os alunos que estudam hoje lá, é muito importante, né, porque através desse sistema a gente acaba adquirindo muito conhecimento e aprendizado muito devasto também de conhecimentos ali, que vai servir para ti algum dia.
A recente proposta de substituir ensino presencial por aulas gravadas e transmitidas pelos televisores gerou forte reação das comunidades indígenas no estado paraense. Para Aline Cardoso Arapiun, da aldeia Anã Arumã, do território Arapiun, em Santarém, a medida representa um ataque ao direito à educação de qualidade.
A gente sabe, a educação presencial é muito importante porque a gente precisa dialogar com os nossos professores, a gente precisa tirar as nossas dúvidas. E quando a gente descobriu sobre essa lei que estava acontecendo, porque foi a primeira que foi querer tirar o SOME, que foi o CEMEP, eu fiquei indignada, porque é uma coisa que é muito injusto, tipo, o governo querer tirar uma coisa da gente é agora, sendo que lá no passado eles se formaram com professores dentro da sala de aula, pode ser particular, público, mas foi com professor dentro da sala de aula, e agora na nossa geração eles querem colocar uma televisão, porque a gente sabe que essa educação vai estar perdida com televisão dentro da sala de aula, porque vai tirar a nossa liberdade, tanto de fazer parte das escolas anexas, que é como palestras, jogos internos, gincanas, tudo isso. Então a gente vai ter que ficar submissa a uma televisão entre 4 horas de aula, sem contar que a gente só vai poder sair para a merenda.
Ela ressalta que a pandemia já impactou profundamente o aprendizado de muitos alunos que enfrentam dificuldades devido ao ensino remoto.
A pandemia, teve muita gente que hoje não sabe nada. Tem o aprendizado lento, porque teve a pandemia e as aulas eram remotas. Então tinha quem orientasse eles. Até mesmo os pais. Tem pais que são desinteressados e que não procuram ajudar os alunos, entendeu? Então, se eles querem aprender, é por conta própria deles. Então, tem pais assim que são ausentes, mas tem pais que são presentes, tem pais que são ausentes. Então, exemplo, a gente tem a pandemia, que aconteceu tudo isso, que teve muito aluno. Tá com dificuldade em tudo, mas nunca é tarde para isso. Então, já pensou assim, a gente, com uma televisão de sala de aula, o aluno já não vai aprender nada. por causa que ele não vai ter como dialogar, não vai. E o professor não vai responder para nós da mesma maneira que o professor da sala de aula responde.
Após 23 dias de manifestos e ocupação na sede da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, em Belém, o governador do estado, Helder Barbalho, finalmente assinou um acordo revogando a Lei 10.820. O movimento indígena segue firme, defendendo que a educação nas aldeias continue sendo presencial, com professores que compreendem e respeitam as particularidades de cada povo. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Liege Costa e os demais entrevistados, muito obrigada por essas importantes trocas de informação e vivência. Como foi destacada na reportagem, a recente proposta de substituir o ensino presencial por aulas gravadas e transmitidas por televisores gerou forte reação das comunidades indígenas no estado paraense e ganhou força coletiva envolvendo quilombolas, professores, organizações e movimentos sociais, que acabou resultando no termo de compromisso de revogação da Lei 10.820. Um passo para a vitória da educação indígena no Pará.
A esperança rege a canção da Amazônia. Os povos da floresta e os pássaros entoam em uma sinfonia de amor, sublimando a vida e o grande Criador.
Caminhos da Amazônia.
Que os ancestrais e protetores da floresta continuem a guiar a missão de fazer que a educação seja de fato executada com êxito nos territórios indígenas e que nenhum direito seja retirado ou violado. Fica o recado para que essa pauta seja sempre priorizada pelos governantes. A educação é um direito básico e essencial nesse país.
E mesmo contra a correnteza vão remar. Se a humanidade não cuida da grande maloca natureza dedilha, tristes acordes,
tambores saindo do ar.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Bom, turma de casa, foi muito bom compartilhar essa temática com você. É sempre bom apresentar esses assuntos que nos motivam e que nos fazem refletir. E ainda tem muito assunto para destacar sobre educação escolar indígena na Amazônia. Mas o nosso tempo já está finalizando. Agora nós vamos desatracar nossa bajara e seguir em busca de outra temática recheada de conhecimento e informações para compartilhar com você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
No batuque de Alté, no batuque do norte eu vou dançar. Ouviste minha saia, no terreiro eu vou girar. Mesmo sem um parceiro eu vou dançar meu carimbó. Seja de ladinho,
acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.